Bom dia, senadora Ana Rita, meus cumprimentos. Senadora Ana Rita, presidente, meus cumprimentos. Senador, também aqui presente, nosso grande líder do Rio Grande do Sul, a quem eu sempre rendo as homenagens pela sua trajetória de extrema importância e liderança no plano dos direitos sociais brasileiros, né, em nosso país. Meus cumprimentos também a todos os membros da mesa, meus cumprimentos às demais autoridades presentes, meus cumprimentos aos telespectadores. Estou aqui por designação do presidente Carlos Alberto Regi Paula, que não pôde estar, uma vez que está participando da Convenção Internacional da OIT em Genebra, que se realiza até o dia 23, e que me deu a honra de aqui comparecer para participar desse debate fundamental para o bom desenvolvimento da nossa República e o bom desenvolvimento de nosso país. Dentro dos limites de tempo que são absolutamente realmente necessários, procurarei trazer apenas os pontos fundamentais. Em primeiro lugar, quero dizer que sou um entusiasta do avanço trazido pelo Parlamento. O Parlamento brasileiro está de parabéns, Senado e Câmara da República, pela aprovação da Emenda 72 de 2013. Sem dúvida nenhuma, é um grande avanço fundamental, estendendo o papel do direito do trabalho também à categoria doméstica, que já vinha desde a Constituição de 88 alcançando direitos fundamentais, mas que, evidentemente, tinha um quadro ainda de diferenciação injustificável. E a Emenda 72, ela efetivamente atualizou de uma maneira civilizatória a nossa legislação. Conversando aqui com o nosso senador Paulo Paim, com quem já debatemos o papel do direito do trabalho. O direito do trabalho, conforme todos sabemos, é provavelmente a política pública mais importante de distribuição de renda e de justiça social e de cidadania que pode haver num Estado democrático de direito. E essa emenda cumpre, portanto, um papel significativo. De maneira que, inclusive do ponto de vista jurídico, é fundamental o debate agora sobre a regulamentação da emenda. Evidentemente que a regulamentação da emenda, determinada pela própria emenda, que faz menção expressa à regulamentação no novo parágrafo único do artigo 7º da Constituição, ela está jungida aos parâmetros trazidos pela emenda constitucional, né? Não se trata aqui de se realizar o debate sobre um novo Código do Trabalho Doméstico, mas de se realizar o debate sobre um projeto de lei complementar que vem dar efetividade à emenda constitucional número 72. Nessa medida, sinteticamente, do ponto de vista geral, eu que tenho acompanhado esse projeto, assim como acompanhei de perto a emenda, dando a contribuição que fosse possível a um cidadão e a um estudioso de 30 anos da matéria, eu quero dizer que o projeto de lei do Senado, número 224, de 2013, na sua última versão, ele me parece que cumpre bem o seu papel de regulamentar a emenda. Como regra geral, é um projeto construído com técnica, me parece que ele atende, regra geral, a esse papel de regulamentar a emenda constitucional. É importante, às vezes o projeto pode parecer minucioso, porque ele tem mais de 40 artigos e a emenda constitucional é apenas um parágrafo único, mas é importante essa minúcia. Nós que somos da área jurídica há apenas 35 anos e lidamos com mais de 1.000 processos só como relator por mês, nós sabemos que é bom que o direito seja claro, porque se ele deixar grandes margens de vácuos normativos dentro da tradição brasileira, e essa é a nossa tradição, e evidentemente que isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Então, eu não vejo nenhum defeito, já ouvi esse comentário, que o projeto está um pouco minucioso, mais do que deveria. Ao contrário, eu sou inteiramente favorável ao sistema jurídico brasileiro. É um sistema de sucesso. Nós não podemos nos comparar com outros países que têm um sistema jurídico diferente. Vamos lembrar que os nossos diplomas legais de melhor qualidade são todos diplomas legais analíticos, de maneira que é normal que o projeto tenha essa dimensão. E, com essa dimensão, ele tem maior possibilidade de garantir segurança jurídica. Garantir segurança jurídica, que é, obviamente, o objetivo do legislador, né? O legislador não tem intenção nem interesse de fazer um diploma normativo que vá trazer insegurança jurídica, dúvidas, incompreensões. De maneira que me parece que o projeto, pelo que eu acompanhei, acompanho essas questões sociais todas no país com muito interesse, diuturnamente. A nossa assessora sabe bem disso, provavelmente sou o ministro que mais a incomoda, silenciosamente, como bom mineiro. Estou informado sobre essa dinâmica, faz parte da minha, do meu trabalho, da minha vocação e do meu papel na área jurídica. Eu noto que o projeto ele foi objeto de um debate muito amplo dos setores sociais, os mais diversificados setores sociais. É interessante que, às vezes, ele mudava da noite para o dia, da manhã para a tarde, e eu acompanhando as modificações. Isso produto do debate, do diálogo. Então, eu louvo esse papel do parlamento, é um papel democrático de grande relevância, e, naturalmente, o projeto também tem que expressar as duas ou várias visões que existem sobre a regulamentação do trabalho doméstico. Ele jamais vai expressar uma única visão, mas creio que a síntese é de boa qualidade. Por outro lado, ele também permite o cumprimento efetivo dos direitos garantidos pela Emenda 72/2003, sem comprometer a existência e a continuidade da própria relação de emprego doméstica, que tem uma clara diversidade e peculiaridades que são significativas, ainda mais no Brasil, que é um país que tem quase 30 estados. Nós somos verdadeiramente um continente. Só pelas perguntas nós vemos, são perguntas de vários rincões do país, onde nós temos uma realidade bastante diversificada. E o projeto tem esse cuidado, esse zelo, de ter também um pouco de generalidade para absorver as peculiaridades que caracterizam a realidade nacional e também a relação de emprego doméstico. Um ponto jurídico de grande importância que me parece que nós temos que ter clareza. A emenda constitucional número 72, ao tomar a decisão política e jurídica de dar nova redação ao parágrafo único do artigo 7º, tomou uma decisão técnica, política, jurídica e institucional de grande relevo. Decidiu manter a relação de emprego doméstico como objeto de um tratamento normativo especial, alargando os direitos, o que é muito justo, mas com um tratamento normativo especial. Ou seja, há uma decisão constitucional no país, e que me parece muito sábia, senadora, muito sábio se buscar sempre a isonomia, e é tão sábio quanto isso se reconhecer também as diferenças, né? Eu me lembro bem do direito do trabalho, que hoje é firme na isonomia entre homem e mulher, mas tem algumas normas que beneficiam mais a mulher. Isso é muito positivo e é justo reconhecer também. Então, manter o diploma normativo como diploma especial me parece fundamental, alargando direitos, mas não fazendo a comparação da relação de emprego doméstica como se fosse uma relação entre um trabalhador e uma empresa. Isso me parece que seria absolutamente inadequado e, o que é mais importante, não é a escolha da Constituição da República do Brasil, à qual todos nós devemos servir. Rapidamente passando, então, aos pontos do Congresso. Cinco minutos eu consigo, Excelência, pelo menos para fazer assim os aspectos que são prioritários. Também entendo, como Vossa Excelência, que temos que insistir na proibição, e o projeto é muito claro no parágrafo único, do trabalho infantil e do adolescente em casa. Isso seria um retrocesso grotesco e acho que seria manifestamente inconstitucional. Já levei ao senador Jucá uma exposição fundamentada nessa linha, seria manifestamente inconstitucional. A Constituição não permite esse tipo de retrocesso. Me abstenho de agregar mais fundamentos. Acho também importante a definição do parágrafo do artigo 1º, caput, quando fala que o empregado doméstico é aquele que trabalha por mais de 2 dias por semana. Nós que trabalhamos nessa área há 35 anos e a lei doméstica tem 40 anos, sabemos que a jurisprudência não consegue se pacificar nessa matéria. Não consegue. Nós debatemos há 40 anos e não conseguimos pacificar. Por quê? Porque há uma tendência muito forte de se alargar esse conceito em prejuízo das trabalhadoras. É natural, nós compreendemos, o direito é assim mesmo, é controvertido. Então, creio que foi uma decisão sábia do projeto em fixar esse parâmetro dos 2 dias, porque isso, então, liquida o debate em favor das trabalhadoras, porque aqui seguramente nós teremos a inclusão de pelo menos 2 milhões de pessoas como empregadas normais, sem maiores debates, aquele trabalhador que trabalha 3 dias, 4 dias na semana. De maneira que acho que foi sensato, prudente, correto o projeto tomar essa decisão. Eu vi alguns aspectos que poderiam, quem sabe, sofrer um aperfeiçoamento, quem sabe esse banco de horas, ao invés de 12 meses, quem sabe passar para 3 meses. É uma ponderação que eu faço. Ele deve existir? Acho que sim, porque senão fica muito difícil fazer a gestão, porque o banco de horas dá uma certa flexibilidade para o empregador doméstico, pactuado bilateralmente por escrito. Mas realmente concordo que 12 meses, tenho ouvido muitas críticas nessa linha, talvez, quem sabe, reduzir para 3 meses, e aí nós teríamos um ponto de equilíbrio. Um aspecto que me parece, tentando ser muito rápido e sendo seletivo, mas isso aqui me parece importante, no projeto anterior, no dia anterior à aprovação do projeto, o último que eu li, estive, inclusive, com o senador Jucá e homenageei o trabalho realmente muito bem feito do ponto de vista técnico e democrático pelo senador relator, mas lá naquele projeto constava algumas regras sobre a fiscalização trabalhista, a fiscalização pelos auditores fiscais do trabalho. E me pareceu inteligente a proposta constante do projeto, tanto que me abstive de fazer maiores considerações na época. Por quê? Porque nós temos o artigo 5º, 11 da Constituição, senadora, que é taxativo. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, não podendo ser penetrada de nenhuma maneira. Então, se o projeto não tiver, digamos assim, o cuidado técnico de fazer a adaptação, ele emitirá uma norma manifestamente inconstitucional e nós não conseguiremos avançar nisso. A versão final do projeto, me parece que produto de um debate, de um acordo, como é normal no processo parlamentar, remeteu pura e simplesmente para a CLT. Se nós ficarmos dentro da técnica jurídica, isso é uma decisão, com todo respeito, manifestamente inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição não autoriza que o auditor fiscal do trabalho penetre na residência das pessoas com a mesma desenvoltura que ele penetra na empresa. Isso é manifestamente inconstitucional. O que vai acontecer? Olha o que diz o artigo 5º, 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, um caso muito peculiar, ou desastre, também muito peculiar e raro, ou para prestar socorro, também muito peculiar e raro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, a Constituição é taxativa. Não há como resolver essa questão é pelas regras gerais da CLT, que resultam na fiscalização dos estabelecimentos agrários, industriais, comerciais, bancários, etc., etc. É preciso ter uma norma especial, na linha do que previa anteriormente o projeto, porque o projeto previa, na linha do dia anterior à aprovação final, que houvesse, primeiro, possibilidade de um acompanhamento pelo morador. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade, autorização judicial. E eu acrescentaria, lendo ontem à noite o projeto, eu já aproveitando que, digamos, vai ter que ser feita uma mudança, senão vai haver uma frustração do legislador, ele quer um resultado e, tecnicamente, não alcançará o resultado. Eu acrescentaria também a chamada fiscalização indireta, que é aquela que é muito comum o imposto de renda fazer com o contribuinte. O imposto de renda manda uma notificação para o contribuinte e fala: traga os documentos para mim aqui no dia tal. Isso ajuda a resolver muita coisa. Vamos ser realistas. Vai resolver tudo? Não. Mas a fiscalização é um processo diversificado, que naturalmente algumas coisas serão resolvidas de uma maneira, outras coisas serão resolvidas de outra maneira. Mas, pura e simplesmente, estender a CLT, eu creio que é manifestamente inconstitucional. Não adianta colocarmos isso na lei, o resultado será zero. E aí será o pior resultado do mundo, porque não terá possibilidade de nenhuma fiscalização, porque a norma foi considerada inconstitucional. De maneira que tenho que me encerrar, respeitando aí os 15 minutos, essas são as minhas ponderações, pelo menos neste momento, considerando a exiguidade do tempo, senadora.